Com a palavra, o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o exercício das diversas funções relevantes que o doutor Márcio Fortes já exerceu, o credenciam para essa função. Acho que a presidente Dilma foi muito feliz ao nomeá-lo como executor dessa tarefa. E eu quero exaltar isso aqui. Eu vou fazer muito brevemente apenas uma pergunta e um questionamento. Acho que seria muito importante se essa Olimpíada fosse do Brasil e não apenas do Rio de Janeiro. Na linha daquilo que falou o nobre senador Ricardo Ferraz, eu perguntaria se a autoridade olímpica está pensando em envolver os estados nesse processo. E aproveitaria até para dar uma sugestão. Por que não uma articulação com a Embratur e as secretarias de turismo e esporte dos estados e realizar paralelamente às Olimpíadas uma grande mostra do Brasil, com o estande de cada um dos 27 estados, para distribuição de material impresso, de material audiovisual, para que dirigentes e atletas que virem a Olimpíada e não tiverem condições de viajarem para outras partes do país, possam ter uma visão global do nosso território. Essa pergunta que eu gostaria de deixar para o nobre, nobre companheiro Márcio Fortes.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. O último orador inscrito, senador Blairo Maggi.
Cumprimento o nosso presidente, Delcídio Amaral.
Depois, senador Dornelles também, após o senador Blairo.
Querido amigo ministro Márcio Fortes, de Almeida. Eu, na realidade, vim aqui, ministro, só para lhe trazer um abraço, lhe desejar boa sorte nessa empreitada, porque pelo seu currículo, pela sua história e por tudo que nós acompanhamos nos últimos anos em vários ministérios por onde o senhor passou e que, enquanto eu exerci o cargo de governador do Estado do Mato Grosso, tivemos a oportunidade de vários encontros, vários convênios, vários projetos foram realizados, principalmente na área da agricultura, quando nós iniciávamos o algodão no Estado do Mato Grosso. Vossa Excelência esteve lá, nos deu todo o apoio, sempre ajudou essa área enquanto militava lá no Ministério da Agricultura. Depois também, quando passou pelo Ministério das Cidades, foi um dos grandes responsáveis por determinação, obviamente, do presidente Lula e também da nossa querida ministra, hoje presidente Dilma. Tivemos a oportunidade de fazer vários programas de habitação em Mato Grosso, o maior programa de habitação que aquele estado já viu, na área de saneamento, asfaltamento urbano e tantas outras coisas. Então, eu quero aqui lhe trazer o meu apoio e, ao mesmo tempo, lhe fazer o agradecimento por tudo que o senhor tem ajudado o Estado do Mato Grosso, por ter ajudado até agora. E tenho certeza, como disse aqui o senador Luiz Henrique, as Olimpíadas, isso que o senhor vai comandar daqui para frente, ela é a Olimpíada do Rio de Janeiro, mas é de todo o Brasil também. E com toda certeza não faltarão projetos e envolvimento de outros estados, e tenho certeza que o Estado do Mato Grosso se fará presente também, não só ajudando a financiar, porque somos todos nós brasileiros que vamos fazer isso, mas também estar presente no momento das comemorações. Então, ministro, já votei, o senhor teve o meu voto, não só o voto aqui na cédula, mas o voto de confiança, de carinho, de estímulo, que o senhor faça um grande trabalho como o senhor fez até agora. Parabéns e felicidades.
Muito obrigado, senador Blairo. O último orador inscrito, senador Dornelles.
Queria cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff pela indicação do nome do Dr. Márcio Fortes de Almeida para exercer o cargo de presidente de autoridade olímpica. O Márcio Fortes foi primeiro aluno do Colégio Militar, obtendo o título de coronel aluno, que poucas pessoas conseguem atingir naquele colégio. Foi em primeiro lugar no Instituto Rio Branco, foi ministro das Minas e Energia, da Agricultura, da Indústria e Comércio, de modo que é pessoa altamente qualificada para ocupar o cargo. Eu só queria, ministro Márcio Fortes, reiterar aqui a posição do senador Luiz Henrique, do senador Ferraço, no sentido que seria importante ampliar ou fazer que a Olimpíada seja nacional, desenvolver o espírito olímpico em todos os estados da federação, compatível, aliás, com a política do Rio, que é sempre de somar, de trazer muitos outros para esse importante empreendimento. Estou certo que Vossa Excelência saberá e compreenderá bem esse apelo, essa manifestação dos senadores Luiz Henrique e senador Ferraço, e colocar o Rio de Janeiro, fazer da Olimpíada do Rio uma Olimpíada Nacional.
Não havendo mais nenhum senador inscrito, eu passo a palavra agora ao doutor Márcio Fortes de Almeida, para que ele responda aos questionamentos apresentados. Pela ordem, senador Ricardo Ferraz.
Queria, pela ordem, se fosse possível, que o doutor Márcio Fortes pudesse priorizar as respostas aos senadores que estão presentes. Aqueles que seguramente perguntaram e estão ausentes, que ficassem para depois.
Perfeitamente.
Começando com a pergunta do senador Vejo de Lira sobre relações com o Comitê Olímpico. Eu tenho uma relação pessoal com o Nussmann, que é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, não é de agora, é de há muito tempo, né? Minha relação com o Carlos Nussmann é estreita. Também com o Léo Griner, que é o vice-presidente, com o Edson Gigante, que é diretor, são amigos, inclusive que já tivemos até viagens ou compartilhamos até ações. Sem contar com a parte esportiva propriamente, né? Afinal de contas, lá no Comitê Olímpico está o Bernardo, Jornada nas Estrelas, como foi colocado aqui que eu fui secretário executivo de Minas e Energia. Naquela época, o secretário de esporte do governo era o Bernardo. Vocês estão lembrados disso? Bernardo foi secretário. Lembra? Foi naquele tempo. O Bernardo lá já estava. Tenho íntima relação com vários presidentes de confederações. Quem vê pela televisão, outro dia eu estava no Maracanã vendo a seleção vitoriosa do Brasil no vôlei, jogando com a Polônia, e o Graça é um grande amigo, o diretor Pina, é meu colega de colégio militar também, campeão, o Hélio Meirelles, confundi com o Henrique Meirelles, o Hélio Meirelles, que é o presidente da Federação de Pentato, só para citar alguns casos, né? Então, minha relação com o esporte vai além simplesmente dessa indicação. Eu tenho passado de convívio com esse pessoal todo, e também dizer que recentemente esteve aqui uma missão inglesa visitando o país e mantive já contato com o vice-ministro encarregado da área, com o secretário encarregado da área, para justamente trocar informações, trocar experiências com vista já à realização das próximas Olimpíadas. É claro que os ingleses querem vender serviços, querem vender investimentos aqui, etc., né? Querem participar na construção, é claro, isso é óbvio, mas da nossa parte nós queremos ver o que está sendo feito também para não ter erros. Em Olimpíada é muito fácil acertar e muito fácil errar, então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Agora, o principal é o que eu disse, aqui vai ser um local de confraternização, nada daqueles boicotes, nada daquelas confusões políticas anteriormente. O Brasil tem o seu passado, na área internacional, de boas relações com todos os países, então vai ser um momento único aqui nesse país. Então, creio que essa será a pergunta. Então, pulamos a da senadora Marta Suplicy e passamos à pergunta do senador Ferraço. Agradeço suas palavras, como agradeço as palavras de todos aqui, meu respeito. A respeito do regime diferenciado de contratação, é um tema que já está em debate aqui na Casa, né? Já passou pela Câmara, está aqui agora no Senado para votação, creio que até o dia 15. Fizemos uma pergunta, senador Ferraço, essa missão que esteve aqui do ADA, a respeito de como era feito lá, se por acaso era algo semelhante. Eles disseram que era algo muito semelhante, sim, para poder agilizar, e que não tinham nenhum problema, foi que foi colocado de não liberarem os valores antes para evitar que pudesse haver manipulações com cartéis. Então foi colocado pelo pessoal inglês que estava aqui. Tinham cuidado de fazer essa pergunta, a gente fica discutindo conceito, filosofia, etc. Vamos perguntar na prática. Eles disseram que lá não teve problema nenhum. É claro que você tem que ter uma seleção muito forte, na parte de credenciamento, ou seja, pré-seleção das empresas, né? Você tem que ter um pré-selecionamento muito criterioso, muito cuidadoso. Você tem que aproveitar vantagens do processo, troca de momentos, como está sendo colocado, a informatização, aquela questão de você chamar a empresa que será, em princípio, ganhadora para negociar se o seu valor for acima daquele que foi estipulado, né, internamente, que não é divulgado. Mas, sobretudo, o que tem que ser importante, senador Ferraço, é que haja divulgação, sim, no momento adequado. Uma vez que está previsto nesse entendimento que houve na Câmara, porque uma vez assinado, seja o número divulgado imediatamente, isso é fundamental. Mas que tanto os órgãos de controle, seja Tribunal de Contas, CGU, AGU, quem estiver envolvido, tenham acesso a qualquer momento. Isso sim, porque são representantes da sociedade e que zelam pelo patrimônio público. Então, isso tem que ser assegurado sempre. A sua pergunta é como nós estaremos acompanhando. Veja bem, nós não substituímos os órgãos executores, nós fiscalizamos. A não ser que haja algum problema na realização de algum evento, ou seja, uma construção atrasada, alguma coisa que nós vemos que não há como resolver um problema na prefeitura, no Estado ou no Ministério, nós poderemos avocar essa realização. Mas, em princípio, nós fiscalizaremos, estaremos juntos para acompanhar a execução, desde essa parte que foi mencionada aqui da licitação até a realização mesmo na data adequada e no acompanhamento de todo o percurso.
Mas a Autoridade Olímpica de Pecim não é ordenadora?
Não. Nós fiscalizamos porque nós somos resultado de um consórcio. Nós não fazemos retrabalho, sim, mas nós acompanhamos toda a execução para que haja cumprimento de datas. Isso foi muito bom até que foi essa pergunta houvesse, porque se lembra que no tempo do Ministério das Cidades, nós tínhamos um problema com as prefeituras, né? Que umas corriam mais, outras corriam menos, outros projetos começavam, outros não começavam, outros se interrompiam por qualquer motivo, e nós fomos montando um esquema de monitoramento muito direto do Ministério ou através da Caixa Econômica, inclusive com a participação direta da então, inclusive, ministra Dilma Rousseff. Nós fazíamos reuniões periódicas, até presenciais ou por videoconferência, para acompanhar e mandando emissões localmente para ver como estava a situação das obras. Então, nós já temos experiência nesse sentido. Teremos que aperfeiçoar os controles? Sim, veremos como está sendo feito em outros países, no caso especificamente, em Londres. É tudo uma questão de ver também no universo aqui de grandes empresas, como é que está sendo feito o controle das grandes obras. Vamos ver como está isso sendo feito na Petrobras, né? É um exemplo concreto que tem muita coisa a fazer. Na parte do Ministério de Minas e Energia, do Ministério dos Transportes, como é que é o acompanhamento de obras, vamos ver o que a gente pode aperfeiçoar o sistema todo, que nós já tínhamos dentro do Ministério das Cidades, no seu acompanhamento via Caixa Econômica, ou então via diretamente nossa ação e com a Presidência da República. A sua pergunta é muito boa, sobre outras cidades como centro que podem participar. Eu mencionei aqui que 4 cidades estarão participando pelo futebol. Mas eu recebi já uns telefonemas, meu caro presidente Delcídio, de alguns prefeitos, dizendo como é que eu posso participar. Eu tenho um grande centro olímpico aqui na minha cidade, né? Será que não dá para treinar, né? Então, realmente, eu gostaria até que os senhores, os prefeitos, os deputados pudessem também trazer informações sobre esse pleito, esse desejo, porque será no intuito de termos uma ampliação do raio de ação, não ficar só no Rio de Janeiro. Porque, eu vou até citar um exemplo, foi o Berlândia que me telefonou, tem um grande centro olímpico já montado. Então, você já imagina que em algum lugar haja um centro que possa estar necessitando ser rodado, ou seja, alguém esteja participando lá para treinar, para fazer exercício, etc., e que oportunidade imensa teremos de uma delegação estar participando ou de várias delegações poderem fazer os seus treinos em outros lugares. Então, no seu caso específico, Vitória, que está um pulo lá, está a 500 quilômetros do Rio, né? Isso é 40 minutos de avião, é pertinho, em outra cidade. No caso aqui também, como foi colocado pelo senador Blairo, também tem um apelo adicional, que é a parte do turismo também, você está perto do Pantanal, todo mundo queira aproveitará para treinar e até para estar junto ao Pantanal. Haverá Mato Grosso do Sul, sempre haverá a possibilidade de você fazer um convênio para colocar esse pessoal treinando, porque ninguém vai chegar no Rio e ficar treinando lá sozinho. Tem que esparecer as ideias, sair, refrescar a cabeça e depois voltar para competir. Tem que estar muito tranquilo, tem que sair fora do foco, né, daquele ambiente do burburinho do dia a dia. O senador Suplicy, a respeito do papel do Conselho Público. Eu li aqui rapidamente a estrutura. Nós temos Conselho Público, que é o órgão superior, temos a presidência, temos Conselho de Governança, temos Conselho Fiscal, temos a Diretoria Executiva. Parece uma empresa, exatamente como uma empresa. Então, numa empresa, o senador Blair, empresário, gente lembra que temos um conselho de administração. O conselho de administração, a gente até usa a expressão antiga do RCA, que é a voz do dono, porque são, lá os acionistas estão representados. No caso específico, isso aqui é um consórcio, os donos, entre aspas, quais seriam? Então, os titulares do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, lá tem assento. A lei diz que será o titular ou seu representante. Então, seria, em princípio, presidenta Dilma, Sérgio Cabral, governador, e prefeito Eduardo Paes. A presidenta Dilma delegou ao nosso querido ministro e presidente do Banco, ex-ministro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a sua representação. Estará lá sentado. A relação dentro da empresa, então, é assim, o conselho determina grandes normas e tem quem executa diuturnamente, que é o chamado CEO, que é o diretor-presidente. Então, o que está sendo colocado? O diretor-presidente tem mandato, tem que passar pelo Senado, representa legalmente a APO. Essas características estão na lei, essas características estão determinadas na lei. O conselho tem grande importância na aprovação de grandes temas. Por exemplo, o orçamento anual. Quem aprova é o conselho. Algo mais importante que o grande empresário Sérgio Doblar, o que aprovar o orçamento, não é? É importante. Sem orçamento não se faz nada. Pá, orçamento. Anteriormente a isso, para começar o início, é que tem que começar desde o início a apresentar matéria para aprovar, temos que aprovar o estatuto. Tem que ter o estatuto. Então, a questão do que eu coloquei aqui, desafios próximos, a matriz de responsabilidade e o pacote de projetos. Isso é compromisso nosso com o COE. Isso nós temos que levar ao Conselho, para o Conselho referendar e aprovar. Ou seja, o Conselho vai aprovar essa matéria, que é mais importante, pode haver matriz de responsabilidade, ou seja, o que cabe a cada nível, e também qual é o pacote. Tem pacote discriminado, não é só dizer assim, eu vou fazer algo, quero fazer algo. Não, já é um negócio discriminado, com matriz de responsabilidade. Então, é um papel importante. A relação sempre é a melhor possível numa empresa. O presidente do conselho, né, tem a sua ascendência, tem a sua importância, e o presidente da empresa, ele faz o dia a dia, o diuturnamente, tem que atuar, tem que fazer o que está previsto no grande conceito dado pelo conselho público. Esse é o relacionamento. Independente da relação pessoal, que é a melhor possível, somos colegas de ministério, não bastasse toda essa relação normal que existe numa empresa, tem uma relação pessoal que é excelente da minha parte, nós nos entrosamos muito bem, Meirelles e eu.
Muito obrigado.
O senador governador Luiz Henrique. Mais ou menos o que eu respondi já para o senador Ferraço, e a respeito de envolver outras cidades, a resposta é a mesma, mas a ideia é boa de fazer uma promoção. Haverá necessariamente, antes, promoção também no exterior, né? Porque nós temos que ter uma atitude proativa nessa parte de turismo. Nós temos que, não é só projetar o Brasil com grande imagem, temos que aproveitar para trazer a turma antes ou depois. Hoje o Brasil já é um grande nome hoje em dia no mercado turístico, seja pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, os Jogos Militares estão correndo agora em breve. Então é um grande apelo que existe, muita gente já vem aqui. Temos que ampliar esse esforço de promoção no exterior, né? Creio que é um papel importante para a Embratur fazer essa promoção no exterior, as nossas embaixadas também promoverem, para trazer o pessoal para cá. É sua ideia boa de fazer uma amostra aqui para quem vem ao Brasil, né? Sobre o que é o Brasil, do ponto de vista turístico, estimular pacotes aqui locais. O pessoal que vem de fora, geralmente vem já com o pacote pronto, né? O pessoal vem para cá com o pacote pronto. Se a gente puder juntar essa promoção lá fora com o que chega aqui também, é importante, porque as pessoas já vêm com o bilhete comprado e vão fazer os seus percursos turísticos aí, jogando com a compra que é feita lá fora. Importante permite, que no ministro. Brasil a gente possa orientá-los para o que é bom, o que é bonito, o que a gente pode mostrar.
Permite, ministro?
Sim.
A sugestão seria... Já o entendimento da Autoridade Olímpica com a Embratur, Ministério do Turismo, para que a Embratur promovesse já uma reunião com os órgãos estaduais de turismo, esporte e cultura, para elaborar esse programa de divulgação lá fora e de uma grande mostra durante as Olimpíadas. É a sugestão que eu queria fazer.